Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe governadores que pedem parte do dinheiro arrecadado com a multa da lei da repatriação.
Rejeitado o recurso de médico condenado por falsificar atestados para saque indevido do FGTS.
O hospital e médico devem pagar R$140 mil de indenização à mulher grávida que perdeu o bebê após mau atendimento.
Agora em Brasília são 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Elívio Blower.
E eu sou o Johnny Luna.
Supremo Tribunal Federal recebe governadores que pedem parte do dinheiro arrecadado com a multa da lei da repatriação.
A audiência foi promovida pela ministra Rosa Weber. Ricardo Viola.
Em resposta a ações de todos os estados brasileiros, a ministra já havia determinado em caráter provisório que a União depositasse na conta judicial do STF uma parcela da receita obtida com a multa cobrada sobre os recursos repatriados por cidadãos e empresas. Os valores vão ficar depositados até o julgamento final dos processos no plenário do STF. No encontro, os governadores afirmaram que estão aguardando a Advocacia Geral da União validar um acordo feito com o governo federal em novembro, que vai liberar R$5 bilhões da multa da repatriação para o Fundo de Participação dos Estados. Com a aprovação do acordo, os governadores também esperam ter acesso aos depósitos judiciais já assegurados pelas liminares da ministra Rosa Weber, relatora das ações sobre o tema.
Rejeitado o recurso de médico condenado por falsificar atestados para saque indevido do FGTS.
O médico deve cumprir pena de 2 anos de prisão pelo regime de estelionato. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O médico atestou que um homem tinha HIV, o vírus da AIDS. Com isso, o paciente sacou recursos do FGTS. Depois foi comprovado que o atestado era falso. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o médico. Ele recorreu ao STJ para rever essa decisão. Mas o ministro relator, Félix Fischer, manteve a condenação. O ministro afirmou que a acusação descreve a participação do profissional de saúde. Para Félix Fischer, os detalhes descritos derrubam a tese da defesa sobre a falta de fundamentação na denúncia.
Agente penitenciário deve ser pago em dobro por trabalhar em feriados na escola de 12 horas de jornada por 36 de descanso.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
O profissional explicou que firmou um acordo individual para trabalhar por escala, mas pediu a invalidade do sistema de 12 por 36 horas, devido ao fato de ele não ter sido autorizado por meio de instrumento coletivo. Por esses motivos, o agente pediu a compensação financeira pelas horas extras e pela prestação de serviço durante os feriados. A empregadora recorreu ao TST, mas o ministro relator do caso na terceira turma, Alexandre Agra Belmonte, considerou que a súmula 444 do TST assegura a remuneração em dobro em feriados.
Hospital e médico são condenados a pagar R$140 mil à mulher grávida que perdeu o bebê após mau atendimento.
A decisão é da Justiça de Pernambuco, Carlos Ribeiro.
No caso, a gestante recebia alta durante o pré-natal, mesmo sendo diabética, hipertensa e com risco de parto prematuro. Quando o bebê morreu, a cirurgia para a retirada do feto só ocorreu 24 horas depois do diagnóstico. A demora levou à infecção generalizada do sistema reprodutor da paciente. A juíza do caso entendeu que houve negligência por parte do médico que acompanhava a grávida. A magistrada também afirmou que, por lei, os hospitais respondem pelo atendimento oferecido aos pacientes.
Prefeitura deve divulgar informações sobre atendimento médico na recepção de unidades de saúde.
A decisão é da Justiça de Goiás, Kirk Moreno.
Com a decisão, as unidades de saúde do município goiano de Jataí devem informar na recepção os tratamentos disponíveis e o nome e o horário de trabalho dos profissionais que atendem no local. A defesa alegou que a Justiça não pode intervir na gestão dos municípios, mas o juiz do caso afirmou que a Prefeitura de Jataí deixou de cumprir a obrigação legal de prestar informações aos usuários do SUS.
A Justiça de Santa Catarina decidiu que é ilegal o corte de água em residência até o pagamento da dívida do antigo morador.
No caso, um consumidor teve o fornecimento de água interrompido por causa das dívidas do proprietário anterior do imóvel com a empresa responsável pelo serviço de saneamento básico da região.
Mesmo sem dívidas com a concessionária, o cliente precisou da ajuda dos vizinhos para não ficar sem água em casa.
Na decisão, a empresa foi condenada a pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.